nosso coração caminha distante do coração de Deus. De tanta preocupação com fazer, com horários, com grade, com compromissos a cumprir, pessoas, grupos a visitar. Mas hoje o Senhor deseja restaurar a santidade no nosso coração, para que nós possamos então andar de acordo com o Espírito de Deus. Por isso eu te convido nesse momento a uma só voz você pedir: vem Espírito Santo de Deus sobre nós nessa tarde, aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, e vem nos fazer homens e mulheres novas e movidos pelo teu Espírito, Senhor.
Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde,
cantemos,
falar em mim.
Força e juventude.
Espírito Santo, vinde
orar em mim. Outra vez, Espírito Santo, vinde.
Espírito Santo, vinde.
Cante com sua alma.
Falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste lugar.
Segura um pouco, segura, segura, segura. Olha pra cá, gente. Nós somos um ministério jovem, certo? O Papa diz que aonde o jovem vai, ele contagia com alegria, correto?
Correto.
Nós sabemos de muitos que vieram de todas as partes do Brasil pra vir se abastecer aqui, pra vir beber dessa água do Espírito Santo, para levar essa graça, essa alegria, esse amor para o seu estado. Então nós queremos pedir a você, meu querido, minha querida, mergulhe, abra teu coração, não se preocupe com nada que ficou lá no estado, que ficou lá no hotel, esqueci de alguma coisa. Não, se entregue, deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo agir em você. Por isso nós estamos nesse momento pedindo essa graça da efusão do Espírito Santo. É que Deus braça aqueles que estão dispostos a receber.
Só um minutinho. Quem tá vendo essa goteira aqui na minha frente? Vocês estão vendo essa goteira? É uma coisa boba, na verdade, olha. Uma gotinha, pouquinho. Mas observa que de gota em gota, ela vai começando a encher esse lugar. Se você chega aqui hoje com muito pouco para oferecer, se você chega aqui hoje cansado, desgastado, com seu coração mais necessitado de receber do que tá, ainda que a sua oração seja uma gota, ela vai fazer a diferença em todo mundo que ela respirar.
Amém.
Por isso, com seus olhos fechados, entrega para Deus o seu nada, entrega para o Senhor aquilo que tá aí no seu coração. E vai pedindo a Ele, mesmo que eu seja uma gota, Senhor, eu quero fazer a diferença aonde o Senhor me faz gotejar. Por isso vem com teu Espírito Santo sobre mim. Vem transformar essa minha gota num oceano, Senhor.
Vem, Senhor, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Clama agora, peça. Peça essa graça. Peça essa força do Espírito Santo. Nós somos jovens, temos garra, nós temos potência dada pelo Espírito Santo. Oriela bari shindriya kandriya la bari re la 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 re la 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 shindri la 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 la. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Shindriya kandriya. Shinriya kan. Shinere la bari la bari di la 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 la. Cantemos, cantemos novamente.
De nada do que o Espírito te inspirou a falar durante essa oração. Você prestou atenção na oração que você fez agora? Tinha muitas outras pessoas orando junto com você. Mas é importante que a gente não faça oração da boca para fora. Às vezes a gente ora e fala muitas coisas só para preencher o tempo da oração. E aí a gente termina a oração e nem se lembra depois daquilo que orou. Mas se você se lembra nesse momento das coisas que você pediu ao Espírito durante essa oração, eu quero te dizer que foi o Espírito que te inspirou a pedir essas coisas. Que esses pedidos não foram vãos e que eles não vão ficar sem resposta. E uma prova disso já vai começar durante esse workshop. Eu digo para vocês que nós estamos reunidos aqui para nos formarmos, mas nós temos que ter a consciência da a dimensão das consequências dos frutos de uma formação na nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós recebemos um anúncio que transformou ela para sempre. E nós tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós chamamos esse momento de primeiro anúncio, de querigma. E posteriormente ao querigma, nós somos convidados a mergulhar numa catequese. Ou seja, no momento de formação, de aprofundamento doutrinário, de conhecimento da igreja, de conhecimento do Senhor. Mas o que normalmente nós esquecemos é que a catequese, a formação, ela não é nada mais do que o aprofundamento do querigma. Ou seja, nós esquecemos que durante a formação nós podemos e devemos até ter um encontro ainda mais aprofundado pessoal com Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para pegar mais informações sobre Jesus, sobre a renovação ou sobre o Ministério Jovem. Nós estamos aqui para que através dessas informações, através desse conhecimento, nós possamos aprofundar verdadeiramente o nosso encontro pessoal com Jesus, para que Ele se torne mais nosso amigo, para que Ele se torne mais próximo, para que Ele se torne presente em todos os momentos em nós. Amém? Bem-vindos ao workshop do Ministério Jovem, irmãos e irmãs. Nós vamos começar agora falando para vocês sobre as promessas de Deus para o nosso ministério, para a juventude carismática. Falar sobre realizações que Ele já tem feito no nosso meio, que nós devemos toda a nossa gratidão a Ele. E também para dar orientações e instruções sobre o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por isso, nós queríamos chamar aqui o Fernando, que vai começar a conduzir para a gente um tema sobre nós, para nós, sobre a nossa caminhada em preparação para o Jubileu de Ouro da RCC. Quer Quem são os jovens nessa preparação? Como os jovens se preparam para esse jubileu? Qual é o nosso papel? Né? Porque se nós formos aquilo que nós devemos ser, nós faremos aquilo que nós sempre gritamos que vamos fazer, que é soltar fogo em todos os lugares onde nós formos, onde nós pisarmos. Por isso eu quero te convidar a estender a tua mão sobre o Fernando, porque essa primeira formação é também uma preparação de terreno para as posteriores formações sobre a nossa identidade, sobre também a formação humana que nós vamos receber também com a Lucimar. Tudo isso vai ser também preparado nesse momento. Então, empenha a tua oração pelo Fernando agora, para que esse momento seja tudo que Deus deseja que ele seja. Para que possa acontecer no nosso meio tudo que o Senhor sonhou que aconteceria nesse momento. Para que nós sejamos quem o Senhor espera que nós sejamos durante esse momento. Para que o nosso coração esteja aberto e possa aproveitar cada presente nesse workshop em especial, nesse momento agora que o Fernando vai conduzir. Ele que é o nosso pastor no Ministério Jovem e tem nos dado direção, não somente com as suas palavras, mas com o seu testemunho de vida. Tem nos conduzido com ousadia nesse tempo no Ministério Jovem. Estenda as suas mãos sobre ele para que toda a unção do Espírito Santo possa transbordar através dele aqui no meio de nós e uma nova efusão se derrame nesse workshop, nesse momento. Todos os grandes momentos do Ministério Jovem nesses anos têm sido conduzidos, preparados pelo coração de Maria. A gente costuma já encerrar as nossas orações rezando a Ave Maria, mas que a gente possa rezar essa Ave Maria também com um coração grato por tudo que ela tem feito para nós, com a consciência de que ela de fato tem preparado o nosso caminho. Nós temos nos consagrado a ela sempre, frequentemente, regularmente, e que ela possa também estar à frente e conduzir esse momento conosco. Amém? Ave Maria.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, vocês podem se acomodando. Quem quiser chegar aqui à frente também pode colocar a cadeira aqui, tá? Se alguém está sem cadeiras, procura o pessoal dos servos que estão aqui para providenciar mais cadeiras para você. Quem tem uma cadeira vazia do seu lado, levante a mão. Aí, ó. Cadeira vazia. Tem várias cadeiras vazias. Quem está em pé, fica a mão erguida. O pessoal vai infiltrando aí. Ok? Maravilha. Amém, gente? Sejam muito bem-vindos. Para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui. Sinto-se acolhido nesse workshop. Vou fazer de tudo para não atrapalhar os meus irmãos vizinhos aqui, né? Tá? Falar com calma. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim? Posso falar nesse tom? Todo mundo vai ouvir perfeitamente? Ok. Para não atrapalhar os irmãos que estão ao nosso lado, nem estão na nossa frente. Quero acolher com muita alegria também aqui os meus irmãos, coordenadores estaduais do Ministério Jovem. Fiquem em pé, por favor. Vamos acolher com uma salva de palmas. Está aqui a Haline, do Amazonas, está aqui o Ricardo do Rio de Janeiro, está aqui o Luiz Fernando? Maranhão, Dani, Minas Gerais. Está aqui o meu irmão Israel de Tocantins. Lília do Paraná. Está aqui o meu irmão Rafael de Goiás. Júnior de Piauí, salve de palmas também. A Ana do Rio Grande do Sul. Maravilha. Quem está chegando? Adriana, Mato Grosso. Cadê a Paulinha? Chega aqui, Paulinha. Chega aqui com a gente. Libera ela um pouquinho, hein, gente? Só um pouquinho, que a gente vê tão pouco nossos irmãos, né? Vem aqui, salve de palmas para a Paulinha também, de Alagoas. Cadê a Ingrid? Cadê a Ingrid? Vem cá, Ingrid. Salve de palmas para a Ingrid também, do Sergipe, coordenadora estadual. E conforme os coordenadores estaduais forem chegando, senta aqui na frente, tá bom? Para a gente estar todos juntos, a gente participar juntos no momento de oração durante o workshop, ok? Meus queridos, é um momento especial para nós. Cada ENF é um momento muito especial. Então eu peço sim que vocês concentrem toda a atenção de vocês aqui, que você está falando, né? Não se preocupe com os barulhos que estão ao lado. Esse workshop, ou melhor, esses workshops nós preparamos de maneira estratégica, de maneira bem pensada para vocês. Já de início eu gostaria de partilhar com vocês, nós estamos nesse workshop, todas as colocações, as orações, os recados que nós vamos dar, estão em vista de um objetivo. Então para quem está anotando aí, tudo nós vamos viver aqui em vista do jubileu de ouro da renovação carismática em 2017. Na verdade, todos os temas que vamos trabalhar aqui está dentro de um grande tema, que é a nova geração rumo ao jubileu de ouro da renovação carismática. Qual é o grande tema? Então dá uma olhadinha na nova geração. A nova geração está aqui diante dos meus olhos. Dá uma olhadinha que está do teu lado direito, esquerdo, na frente, atrás. É para essa nova geração que nós vamos estar falando aqui. E essa nova geração que não está aqui, mas está lá no seu grupo de oração, que está lá na sua diocese, lá no seu estado, que você vai ter a tarefa de levar para ele essa graça, essa moção, esse direcionamento. Amém? Amém, então. Porque todo dom implica uma tarefa. É bom estar aqui, sim ou não?
Sim.
É um grande dom estar aqui, sim ou não?
Sim.
Estão perdendo quem não está aqui? Sim, mas implica uma tarefa de você não deixar ninguém sem essas informações. Então, o dom é estar aqui, a tarefa é levar para casa. Amém? Muito bem, queridos. Então, o tema que eu vou trabalhar com vocês é a nova geração rumo ao jubileu de ouro de 2017. Eu gostaria que você tomasse comigo a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Na verdade, só presta atenção, é o Senhor falando para Josué. Moisés morreu, preparou um povo numeroso, um povo na fidelidade à aliança, à lei. E esse povo foi colocado nas mãos de Josué, porque Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar, não pôde conquistá-la. E coube a Josué e todo aquele povo que foi preparado, sob a liderança agora de Josué, entrar naquela terra. Então o Senhor começa a falar então para Josué assim: enquanto viveres, ou melhor, versículo 3, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou lá dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Iteus, até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei e nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque hás de introduzir esse povo na posse da terra que eu jurei dar aos seus pais. Versículo 7. Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim, prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a maravilhosa e majestosa palavra do Senhor. Fica aberto aí com carinho essa passagem bíblica. Logo mais, eu vou voltar nela com vocês. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de graça na igreja. Um tempo de graça. O documento de Aparecida, no número 548, diz que estamos vivendo um tempo de graça que precisamos aproveitar. É um tempo de graça. É um tempo especial. É um momento oportuno, é um grande kairós de Deus. O Papa Francisco, nesse tempo, ele nem precisa dizer muita coisa. Só a pessoa dele é um ícone do tempo de graça que atravessa a igreja hoje. Graças a Deus, tivemos ele como um mentor, como um grande arquiteto da Conferência de Aparecida. Não sei se vocês sabem, o cardeal Bergoglio, então cardeal de Buenos Aires, durante 2007, o ano 2007, esteve justamente aqui, a poucos metros onde nós estamos, essa Basílica de Aparecida, reunido com os bispos da América Latina, do Caribe, com a Conferência de Aparecida, que surgiu um documento, irmãos, que se tornou um documento referência em todo o mundo, para todos os bispos do mundo. Estive na Espanha recentemente, e eles amam, eles têm um carinho, um apreço muito grande para o Papa Francisco, e têm uma admiração pela Conferência de Aparecida, uma grande admiração. E na verdade, a Evangelii Gaudium, que hoje nós temos nas mãos, ela respira, até as mesmas palavras que estão na Conferência de Aparecida, estão na Evangelii Gaudium, porque o cardeal Bergoglio foi escolhido para ser sucessor de São Pedro, e hoje está na Cátedra de Pedro. Mas isso aí, só apenas um, para entusiasmar um pouco mais vocês. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês, aqui agora, nesse workshop, para introduzir, os meus irmãos vão falar depois de mim, inclusive, é que nós estamos vivendo uma espécie de transição na renovação carismática. Quem aqui teve a oportunidade de participar durante o jubileu dos 40 anos do movimento, em 2007? Quem participou aqui do jubileu dos 40 anos? Levante a mão. Isso. É, lógico, graças a Deus, somos jovens, é uma transição, né? Eu não sou tão jovem assim, né? Só tenho cara de jovem, mas eu tenho já meus 31 anos. Mas eu sou um adulto jovem, com espírito jovem, né? A gente não pode ter medo também de passar por transições na nossa vida. Mas quem estão chegando agora, eu gostaria de inserir vocês no contexto, porque eu acho importante. Porque sem memória não se constrói história, meus caros. Então eu preciso fazer memória com vocês. No ano de 2007, nós celebrávamos no mundo o jubileu dos 40 anos da renovação no mundo. 40 anos. Naquele momento, nós fazíamos reflexão sobre os 40 anos na Sagrada Escritura. Porque 40 na Bíblia significa um tempo de preparação. Um tempo de purificação. Na Bíblia, inclusive, 40 significa uma geração. Preparação, por exemplo, do povo de Israel no deserto durante 40 anos. Purificação desse povo, dos ídolos, da idolatria, o monoteísmo estabelecido e depois a fé no Deus vivo, eles podem entrar então em Canaã, a terra prometida. 40 dias e 40 noites de Moisés no Sinai. 40 dias de Jesus orando e jejuando no deserto. E o mais interessante é que após os 40, sempre tem um momento de graça. Depois que Moisés fica 40 dias e 40 noites no Sinai, ele desce com as tábuas da lei. Depois de 40 anos no deserto, o povo entra na terra prometida. Depois de Jesus orar e jejuar e ser tentado pelo demônio, ele começa o ministério público, cura, sinais, milagres, prodígios. E a nossa redenção, que é a maior obra que aconteceu na história. Meus irmãos e irmãs, então é um tempo de preparação. E nós justamente refletimos sobre isso. Nesse 40. E justamente nesse momento, eu quero agora contextualizar, eu peço perdão àqueles que já estão mais dentro do trabalho do Ministério Jovem, mas que estão chegando agora. No ano de 2007, justamente em janeiro de 2007, nós estávamos em Brasília. E ali foi dada uma profecia, não, essa conhecida eu vou citar agora para vocês, mas uma outra profecia, que no quinto mês daquele ano, um grande acontecimento ia mudar a trajetória do Brasil, da América Latina e do mundo, que foi justamente a Conferência de Aparecida. Não sei se vocês lembram dessa profecia. No quinto mês desse ano, eis que diz o Senhor, eu vou fazer uma grande visita nesse país que mudará a trajetória da igreja. Esse país, que foi justamente a Conferência Aparecida que aconteceu em maio daquele ano. Mas o Senhor deu uma profecia para todos nós, para a renovação carismática, e que incluía os jovens. Veja bem, foi uma profecia para a renovação, e não no encontro do Ministério Jovem, entendeu? Não era um workshop do Ministério Jovem, não era um ENGE, era um encontro como esse. Está tendo oração ali, né, aqui no ENF, e durante o momento de oração, uma palavra profética. Como está acontecendo aqui, né, no ENF. E a palavra profética era justamente essa. Meu povo. Eu não trouxe vocês aqui para o centro do Brasil, por acaso. Eu quero estabelecer a minha soberania nessa pátria. Partindo daqui para todos os estados deste país. E vejam, quem segurará a cruz e o ícone de minha mãe serão jovens. Porque naquele momento de oração, tinha um jovem com uma cruz na mão. E uma outra jovem com o ícone de Nossa Senhora na mão. Né? Eu vi, estava lá. E foi algo muito lindo. E o Senhor continuava dizendo, juventude, eu dou a vocês uma unção nova, um poder novo para adentrar os novos 40 anos da renovação, levando o batismo no Espírito Santo a todos os rincões deste país. E eu estabeleço sobre a juventude a minha soberania, o meu poder, a minha graça, para que possam ir em busca de outros jovens, implanto aqui hoje a minha bandeira e a minha soberania. E eu acredito que quando uma profecia é novamente proclamada, ela é atualizada, e essa profecia está se atualizando hoje aqui nesse workshop, meus irmãos. Amém, aleluia. E veja bem, a partir daquela profecia, nós tomamos posse dessa profecia, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu me apropriei profundamente dessa profecia. Me apropriei. Na época eu era coordenador diocesano, jovens na minha diocese. Coordenador diocesano. Mas eu vivi intensamente essa profecia. Com graça, com avivamento, com coragem, com vigor, com missionariedade, com formação de jovens. Me apropriei. Eu não sabia que ele, anos depois, 6 anos depois, o Senhor me prepararia para uma coordenação nacional. E eu estou vendo, hoje, o Senhor estrategicamente organizar esses jovens, alinhar esse exército, levantando uma nova geração. E essa visão da nova geração, ela não partiu, interessante, de nós jovens. Quando a Michelle Moran, que está aqui pregando para nós, veio aqui no final de 2011, eu tenho inclusive esses textos, são tantos textos que a gente tem, tantas palavras proféticas, a gente não consegue compartilhar tudo, né? A Michelle Moran, na reunião, quando ela veio no Brasil no final de 2011, se reuniu com o Conselho Nacional com uma intenção: preparar o primeiro encontro mundial dos jovens da renovação carismática. Quem participou desse encontro mundial em Foz do Iguaçu? Levanta a mão. Foi bom ou não? Então quero atualizar agora para quem não foi. O que era, estava no coração da preparação daquela conferência? Estava o seguinte: quando a Michelle estava conversando com os líderes, ela começou a falar assim: eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a preparação para o Jubileu de Ouro, 2011. Onde nós estamos vivendo um tríduo de dois anos, cada dois anos um tríduo. Onde nós estamos trabalhando cada momento uma temática. Reavivar a chama, não, incendiar, reavivar a chama e espalhar a chama. E ela foi dizendo sobre o jubileu, que o jubileu tinha alguns eventos, e ela disse: olha só, eu preparei os slides, em pena que aqui não dá para colocar os slides para vocês verem isso que eu havia preparado para vocês. Ela dizia assim: o encontro mundial de jovens que vai realizar-se aqui faz parte de um plano estratégico da renovação carismática no mundo para o jubileu dos 50 anos, e nós queremos iniciar essa preparação fazendo com que se levante uma nova geração de líderes. Uma nova geração de líderes. E por que viemos aqui no Brasil, dizia ela? Nós viemos aqui no Brasil porque em 2007, primeira vez que a Michelle, ela falou assim, ó, a primeira vez que eu vim no Brasil foi em 2007. Ela veio no Brasil, participou conosco do celebração dos 40 anos, foi lá junto com a Pat Mansfield no workshop do Ministério Jovem, não era workshop, era o Encontro Nacional do Ministério Jovem, o ENDE, que foi na Canção Nova, junto com o Encontro Latino-Americano, e ela viu ali 10 mil jovens reunidos, e ela teve no coração assim: aí está uma moção estratégica, como nós vamos iniciar a preparação para o jubileu. Queridos irmãos e irmãs, sem saber dessas coisas, a gente foi se preparando, Deus foi falando conosco, que eu fui saber disso só em 2011, mas em 2007, Deus deu uma profecia para nós. Nós fomos presenteados no Brasil com a cruz e o ícone da jornada. Quem aqui teve a oportunidade de participar de um evento, de um momento, onde você pôde aproximar pelo menos da cruz, ou até carregou a cruz, pegou a cruz e o ícone? Levanta a mão. Aí já aumentou, né? Fica a mão erguida. Aqui estão aqueles que iriam segurar e levar a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Está aqui, diante dos meus olhos, amém? A profecia se cumpriu, irmãos. Porque nós levamos a cruz, o ícone da Virgem Maria, aquilo que nós nem sabíamos que nós íamos ter aqui no Brasil, que foi a JMJ. E agora eu pergunto para vocês: o que nós estamos fazendo com todas essas moções? O que nós estamos fazendo com esse grande mover do Espírito? O que nós estamos fazendo com os frutos do encontro mundial que tivemos aqui, parte estratégica de preparação para o jubileu? O que fizemos com a JMJ, que foi o grande acontecimento da juventude católica no Brasil? Meus irmãos, se não surgir uma nova geração de todos esses acontecimentos, quer dizer que nós temos um coração fechado, um coração duro, um coração insensível, que não sabe ouvir. Cabe para nós hoje aquilo que Jesus dizia aos seus seguidores: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei vocês, mas eu não fico fora dessa unção. Não fico fora. Fala para o teu irmão: irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei você, mas eu estou dentro desse momento de graça, desse grande acontecimento. E veja bem, meus queridos, Moisés preparou um povo. Gente, quem foi Moisés? Moisés, ele é a síntese do Antigo Testamento. Quando Jesus vai dizer alguma coisa sobre o Antigo Testamento, ele fala assim, ó, Moisés e os profetas. Os profetas são vários, né? Então, os profetas, e são grandes profetas, mas ele tem que citar, mas não cita o nome de nenhum deles, mas cita o nome de Moisés. Moisés e os profetas. Moisés, gente, ninguém foi tão grande como Moisés. Abriu o Mar Vermelho. Moisés, que viu, que pediu para o maná cair do céu, o maná caiu. Que pediu carne do céu, as codornizes veio ali e deu alimento para o povo. Moisés, meus irmãos, que recebeu as tábuas da lei. Moisés, que teve a graça de falar com Deus face a face. Ninguém supera Moisés. Moisés é o ícone da geração que nos precedeu. Moisés é o ícone dos líderes que iniciaram a renovação carismática no Brasil. Gente, como a gente quer se comparar com o padre Jonas Abib? Quer se comparar com a tia Laura? Quer se comparar, né, com o padre Eduardo? Quer se comparar com esses grandes líderes? Gente que abriu as portas, gente que abriu o caminho, gente que sofreu perseguição por parte de bispos, de padres, porque achavam que queriam introduzir dentro da igreja católica o protestantismo, que tiveram portas fechadas, que tiveram cerceamento, tiveram dificuldade para exercer seu ministério, mas não desistiram. Que continuaram pregando, orando, chorando, com lágrimas, que foram abrindo o caminho, mas que viram também sinais, prodígios, portentos, milagres. Meus irmãos, essa geração nos precedeu. Só que essa geração, que muitos deles inclusive já faleceram, quantos pioneiros da renovação carismática na sua diocese já faleceram? Da sua cidade, não é verdade? Alguém está se lembrando de alguém aqui? Estou se lembrando. Quem está se lembrando de alguém aí importante lá que iniciou a renovação carismática, que você não conheceu, mas você ouve falar até hoje. Você ouve falar até hoje, porque se tornou um mito. Gente, eles são um símbolo. Moisés é um símbolo deles. E veja bem, Josué chegou depois, Josué acompanhou um pouco Moisés. Ele chegou depois, o povo estava preparado. O povo estava já organizado. O povo já tinha passado já 40 anos. Ele chegou ali, ele recebeu uma missão. Que missão que ele recebeu? Livro de Josué. Antes de receber a missão, ele recebeu uma ordem. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu te dou. Por que eu vou te dar? Porque eu prometi assim para Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que o Senhor prometeu para os irmãos que vieram antes de nós, aquilo que eles não viram, a nossa geração verá. A nossa geração contemplará. E nós já estamos vendo isso acontecer, meus irmãos. E o Senhor fala para Josué, todo lugar que pisar a planta dos teus pés, ou seja, você tem que pisar. Se você não pisar, não é teu. Ou seja, Deus faz uma coisa inversa. Olha que interessante. A obra de Deus é a obra do homem. Ele falou assim, eu prometi para Moisés que eu te dar, eu vou te dar. Mas ele fez uma condição. Os teus pés têm que pisar nessa terra. Porque se os seus pés não pisar nela, não é seu. É a mesma coisa quando a gente fazer assim, ó. É Josué, imagina só eu sendo Josué aqui. Pisar e falar assim, ó. É meu. É meu? Meu, meu, meu. Vai tomando posse. Só vou mais aqui, senão eu trago tudo comigo aqui, né? É meu. Ou seja, vai tomando posse. Vai se apropriando. Se vocês lerem capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o 6 de Josué, vocês vão ver conforme Josué avançava com o povo, Deus ia dando a terra para ele, mas ia dando com facilidade? Não, ele precisava conquistar a terra, ele precisava lutar. A nossa geração, meus irmãos e minhas irmãs, não está isenta também de lutas, de esforços, de realmente empenho, para nós conquistarmos aquilo que tem que ser feito. Eu fico imaginando então, olha só, diz então o livro de Josué, quem quer depois ler em casa, né? Conforme foi avançando com o povo de Israel, Deus ia dando para ele as terras dos Iteus, dos Ferezeus, dos Jebuseus, dos... tudo quanto é eu. Ele ia dando tudo para ele. Ia dando as terras. Conforme ele avançava, é meu, é meu, é meu, é meu. Ele ia tomando posse, gente. Meus irmãos, eu quero fazer a primeira pergunta que eu quero fazer aqui nesse workshop. Você está se apropriando do terreno que Deus já nos deu? Você está se apropriando daqueles espaços aonde precisa chegar o batismo Espírito? Você está se apropriando daqueles lugares de missão que o Senhor já abriu para mim, para você, já nos deu? Fernando, mas é difícil. O Senhor já deu. Fernando, mas o padre, ele fecha as portas. O Senhor já deu. Mas aqui é difícil. O Senhor já deu. Toma posse daquilo que te pertence. Toma posse daquilo que é teu. Ah, mas o coordenador aqui, eles não acreditam. Mas Deus já deu. Você acredita, irmão? Toma posse em você. E foi dando para ele assim, olha. E Deus foi falando para ele o território, ó. Eu vou dar para você o território. Desde o deserto, passando para o Líbano, por trás do grande rio Eufrates, e vindo para cá. Deus foi dando para ele a marca do território. Pode tomar conta que é seu. Meus irmãos e minhas irmãs, para tomar posse desse território aqui, Josué tinha que levantar os olhos, e era um território tão grande que os olhos dele não conseguiam ver. Queridos jovens, nós somos os Josués desse tempo. Nós somos Josués que o Senhor está dando esse tempo. E o que, que Deus pede para o Josué? Meu irmão, nós já temos formações preparadas. Nós temos já um movimento reconhecido pela Santa Sé, pela CNBB. Nós temos apostilas de formação. Nós temos coordenações praticamente em todas as dioceses desse país. Nós temos grupos de orações espalhados em diversas paróquias. Nós temos, meus irmãos, editora, rádios, programas de televisão. Nós temos, meus irmãos, uma rede forte de internet. O que nós queremos mais, irmãos? Nós temos tudo em nossas mãos. O que nós precisamos agora é viver aquilo que o Senhor fala muitas vezes pela boca de... Para Moisés, para Josué. Ser firme e corajoso. O que nós precisamos agora é sermos firmes e corajosos. Então fala para o teu irmão. Sabe o que você precisa ser? Duas coisinhas simples. Firme. E corajoso. É isso. Por que firme e corajoso? Porque você vai introduzir esse povo na posse da terra. A posse da terra. E o Senhor fala para ele assim, ó. Enquanto você viver, ninguém te poderá resistir. Porque eu vou estar com você, como eu estive com Moisés. Eu vou estar com você, como eu estive com os pioneiros da renovação carismática no Brasil. Como eu estive com o Padre Jonas, com o Padre Eduardo, com o Reinaldo Bezerra, com o Sebastião Bernardino. Eu vou estar com você, com o Tia Laura. Eu vou estar com você, como eu estive com os meus irmãos. Então, meus irmãos, sinais, milagres, prodígios, conversões, pregações com poder, também é para essa geração. Também é para essa geração. Eu não me contento com uma evangelização de verniz, mas uma evangelização de poder, de transformações de vida. Eu estarei com você. E a promessa, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Versículo 7, está lá, ó. Tem ânimo e ser corajoso para observar tudo que meu servo Moisés te prescreveu. Meus irmãos, o que foi prescrito para nós? Uma identidade, uma espiritualidade. Vocês são, faz assim comigo, ó, rosto e memória de Pentecostes. Fala pro teu irmão assim, ó, só pra ele assim, ó, você é rosto e na cabecinha dele assim, ó, e memória de Pentecostes. Quando as pessoas olhar pro seu rosto, eles têm que ver Pentecostes. E quando eles viam a tua pregação, a tua ação, a tua vida, a tua convivência, o teu grupo de oração, eles têm que, opa, isso aí está me lembrando Pentecostes. Isso aí eu sei onde aconteceu, na Bíblia fala lá, Atos dos Apóstolos, isso aí é Pentecostes. Rosto e memória de Pentecostes. Meus irmãos, nós temos uma identidade. E eu quero aqui, gente, aproveitar o momento, esse momento para fazer uma correção. Eu louvo a Deus para aquilo que Dom Alberto falou hoje naquele momento. Louvo a Deus. Quem gostou daquilo que Dom Alberto falou com os direcionamentos? Porque está surgindo umas ondas, umas esquisitices no nosso meio, que não tem nada a ver com renovação carismática, meus irmãos. Vai ficando dando mais ênfase a tradicionalismos, a uma igreja antes do concílio, a estilos de espiritualidade que nos afastam do coração da vida carismática, que é justamente batismo no Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. E para essa identidade e espiritualidade foi dada uma ordem. não te afastes dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos lá? Não se afaste dela, nem? Ah, eu quero então um estilo mais tradicionalista, mais estilo assim, Concílio de Trento, sabe, só saião comprido, só, né, eu tenho só que comungar de joelhos, eu tenho que só fazer isso. Gente, eu não estou contra isso, mas veja bem, modismo que vai colocando fardo sobre as pessoas, não tem nem, isso não tem porquê. A pessoa que escolhe isso aí, nem para a direita, e nem para a esquerda, tem entrado no nosso meio uma onda, que infelizmente tem feito muito mal, irmãos, um estilo de avivalistas no nosso meio, sabe, que tem lembrado muito mais irmãos de outras denominações cristãs. Se o cara não chegar a pular muito, não plantar cabalhota, não ficar cantando glória 20 vezes durante a pregação, o cara não é carismático. Isso aqui é afastar para a esquerda. Meu irmão, minha irmã, não sou contra mim, gosto do fogo, gosto que o Pentecostes acontece, eu gosto de ver o Espírito ser derramado, mas meus irmãos e minhas irmãs, o nosso pentecostalismo é católico, 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 católico. É um pentecostalismo católico. Tem uns que quer ser católico demais, e tem uns que quer ser católico de menos. Não, eu quero ser pentecostal católico. Não afaste dela nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, como o Dom Alberto falou, não é verdade? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tirar os exageros, os excessos, e ficar centrado no coração da experiência nossa. Não se afastar dela, para que sejas feliz. Traze sempre na boca as palavras deste livro, medita o dia e noite, assim prosperarás nos teus caminhos, e serás bem sucedido. Batismo em espírito, espiritualidade carismática, vida carismática, este é o coração. Meus irmãos, foi feito uma... Olha para os meus olhos, que cor de jabuticaba. Pode olhar para os meus olhos aqui. Isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu ia falar uma coisa para vocês. Como abandonei meus slides, o Espírito de Deus está me dando uma graça de fazer algo mais exortativo aqui. Então vamos lá. Queridos irmãos e irmãs, eu quero falar uma coisa para vocês. Serás bem sucedido. Houve umas pesquisas que foram feitas, porque eu, graças a Deus, tive a graça de fazer parte de algum simpósio de teologia própria da renovação, que fez uma análise sobre os jovens, ou melhor, a geração a partir da década de 90, onde, infelizmente, alguns grupos de oração foram se descaracterizando, e já não preparava mais as pessoas para vivenciarem aquela experiência genuína da renovação carismática. Aquela experiência genuína do batismo no Espírito. Geração da década de 90, principalmente. E aí foi começando a ter um certo declínio em nossa espiritualidade. Nós vemos uma ascensão agora, mas passou por uma espécie de declínio. Onde muitos seminários de vida foram desfigurados. Muitos servos que estão, por exemplo, hoje não chegaram a fazer uma experiência de oração bem feita. Onde muitos de nós, talvez estamos aqui, não chegou a participar de aprofundamento de dons, não sabe o que é uma palavra de profecia, como que se manifesta uma palavra de ciência, como se manifesta, né, uma palavra de sabedoria, que já não conseguiu ver tanto as manifestações carismáticas. Porque, irmãos e irmãs, fruto de uma descaracterização que num pequeno período do movimento, a gente foi se distanciando, a gente vê um retorno forte hoje à fonte, e que infelizmente essa geração, talvez foi dando ênfase para outras coisas, para outros trabalhos, para outros serviços dentro do próprio movimento, e foi se esquecendo do cerne. Aqui está, ó, eu quero, lógico, fazer uma leitura espiritual com vocês, trazendo para a nossa realidade. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que está escrito, ou seja, essas recomendações para que sejas bem sucedido. Isso é uma ordem, ser firme e corajoso. Meus queridos, eu tenho uma convicção no meu coração, que esse momento que estamos vivendo aqui, o Senhor colocou no meu coração algo muito forte, um chamado a convocar essa nova geração a nós irmos para a fonte. Confesso para vocês também, eu sou fruto dessa geração. graças a Deus, eu experimentei um forte batismo no Espírito. Tive bons formadores. Mas, por exemplo, o seminário de vida no Espírito, no meu grupo, eu cheguei, só participei do seminário de vida no Espírito, porque quando eu me tornei um líder, eu organizei um no meu grupo de oração. Porque não tinha. A gente foi conhecendo e foi tentando implantar, conhecendo, tentando implantar e buscando vivenciar isso aí. Mas talvez, eu não sei, talvez todos tenham feito aqui uma boa iniciação. Mas talvez você não tenha feito uma iniciação tão boa assim. E hoje, graças a Deus, irmãos, muitos jovens entram para a renovação através do Ministério Jovem. Isso é algo ruim? Não é algo ruim, é algo muito bom. É algo excelente, é algo ótimo. Mas veja bem, e às vezes, o Ministério Jovem, qual que é a sua função? A função dele é trabalhar coisas que não são trabalhadas num grupo de oração. Que é próprio da formação juvenil. Formação, afetividade e sexualidade, convivência, lazer, direcionamentos para missão, enfim, tentar formar uma convivência juvenil maior. Então, o Ministério Jovem vem para atender aquilo, de repente, o grupo de oração adulto não oferece para o jovem. Mas aí, às vezes, o jovem se encanta tanto com esse trabalho do Ministério Jovem, se empolga. Eu tenho visto que, às vezes, veja bem, eu estou falando aqui um coordenador nacional de vocês, e eu faço parte do Ministério Jovem desde quando era secretaria. Desde lá, né? Nem vou falar muito aqui. Tinha 14 anos, comecei a participar da renovação, 14 anos. Imagina só. Então veja bem, o Ministério Jovem, ele atrai, ele encanta, porque são jovens. Só, irmão, nós somos um ministério. O ministério é fruto de um carisma. E o carisma é fruto de toda uma expressão de igreja. Mas veja bem, nós somos um ministério constituído por causa do movimento, por causa do movimento que nos instituiu. Então nós não podemos andar aqui paralelos e esquecer que tem uma fonte jorrando ali. Nós vamos ser tão mais fecundos no nosso trabalho com jovens quanto mais beber da fonte. Nós vamos ser tão mais eficazes na nossa evangelização juvenil se a gente continuar bebendo na fonte. Nós vamos fazer na igreja aquilo que a igreja espera de nós como juventude, levando o batismo no Espírito Santo a todos os rincões deste país, como diz a profecia. Esse é o nosso chamado. Esse, irmãos e irmãs, é a nossa missão. Queridos, portanto, eu gostaria de falar para vocês. Então é o seguinte, é preciso que o Ministério Jovem, nesse tempo, eu veja a necessidade disso, para nós celebrarmos bem os 50 anos. Para nós realmente sermos a nova geração de líderes, nós temos que começar pela fonte. Temos que começar pela fonte, e a fonte é batismo no Espírito Santo. Se 40 anos foi tempo de preparação, e se uma nova geração surge, eu quero dizer para vocês então uma coisa: 50 anos. Na Bíblia, no livro do, depois vocês podem pegar para ler, o livro do Êxodo, fala sobre a questão do 50º ano. O termo jubileu vem do hebraico jobel. Significa júbilo, alegria, contentamento. E no livro do Êxodo diz o seguinte, queridos, que no 50º ano, o povo de Israel não plantaria, porque ele só comeria dos frutos da colheita. No 50º ano, haveria libertação de todos os escravos. No 50º ano, haveria o perdão de todas as dívidas. E aí dizia o Senhor: não trabalhareis mais, nem lançareis mais a semente no solo no 50º ano, porque vocês vão viver apenas do fruto do que foi colhido. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos a geração que vai atravessar esse momento histórico da renovação carismática dos 50 anos. Nós vamos atravessar de mãos dadas esse momento. Daqui 2 anos, vamos atravessar. E veja bem, nós vamos atravessar para tomar posse dessa grande colheita. Por isso que eu não tenho medo de dizer para vocês que esse tempo especial, 50º ano, também nos lembra aquele 50º dia depois da Páscoa. Aquele 50º dia depois que os apóstolos viram Jesus subir para o Pai e ele deu uma promessa: aguardem aí, esperem aí, porque eu vou cumprir a promessa do meu Pai. Passou então 40 dias, Jesus estava com eles, 40 dias, Jesus ressuscitou, mais 10 dias que eles esperaram descer o Paráclito. Então 50 dias, esse 50º dia, esse 50º significa também Pentecostes, Pentecostes. Eu não tenho dúvida, irmãos, que para essa nova geração está preparada uma nova unção do Espírito. Nova unção do Espírito para levantar uma nova geração. Então, eu gostaria de terminar falando para vocês as características da nova geração, que é o que nós vamos trabalhar nas próximas formações com vocês. Essas quatro linhas, essas quatro características, ou melhor, essas características e essas quatro linhas nós vamos trabalhar durante o workshop. Nós estamos trabalhando isso em toda a América Latina. Primeira pergunta: quem é essa nova geração? Primeiro, essa nova geração, ela não despreza as gerações anteriores. Ao contrário, ela valoriza tudo que foi construído até aqui e recebe um legado agora nas suas mãos. Pega na mão assim, ó. Pega, faz assim comigo assim, ó. Levanta para mim ver a sua mão. Eu vou jogar, você vai segurar? Vai lá, prepara para segurar, vai. 1, 2, 3. Pegou? Pega firme, mostra para mim, deixa eu ver. Deixa eu ver se todo mundo está levantando a mão. Você está nas suas mãos. Fica morguida. Você acabou de pegar nas suas mãos mais de 40 anos de história do movimento carismático do mundo. Segura aí, mostra para mim. Você está segurando nas suas mãos histórias que foram doadas nesse tempo. Pessoas que não tiveram medo de viajar horas e horas para pregar a Boa Nova em muitos lugares. Pessoas que foram para todo lado impondo as mãos, pedindo batismo no Espírito. Pessoas que ficaram horas e horas em sacrários, em capelas, espalhadas em eventos, em ginásios, em colégios, orando e intercedendo para que você fosse batizado no Espírito. Levante sua mão aí. Levanta aí agora, deixa eu ver ela. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Você está pegando nas suas mãos aí um legado. Um legado, meus irmãos e irmãs, de pela primeira vez na história, uma experiência carismática que não caiu no na heresia, que não foi deixada de lado, porque como houve grupos de iluminados na história da igreja que quiseram ser carismáticos, mas depois romperam com a igreja. Nós não. Nós fizemos uma experiência do Espírito e ficamos fiéis à igreja. Amamos o Papa, amamos a Virgem Maria. Segura aí, segura aí, segura lá em cima. Deixa cair não. Você está segurando nas suas mãos aí, meu irmão, minha irmã, uma história. Eu posso dizer aqui, uma herança, um legado. E eu quero agora falar para essa nova geração. Está doendo o braço? Está doendo? Força! Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Encosta no irmão, se você estiver doendo muito, encosta aqui nele. Se está recebendo nas suas mãos agora uma herança. E agora eu pergunto para você: será que a renovação carismática e a igreja pode contar com você para que a tocha continue acesa? Será que a igreja pode contar com você para que continuemos a renovação carismática sendo a igreja rosto e memória de Pentecostes? Podemos? Será que com você está garantida a vida carismática na igreja? Sim ou não?
Sim.
Uma pregação com poder, uma oração com fervor está garantido? Então se alegre, rejubile, porque você faz parte dessa nova geração, aleluia. Você faz parte, aleluia. Você faz parte dessa nova geração. Fernando, mas a nossa geração ela é diferente das gerações anteriores. É verdade. Ela não despreza. Primeira característica dessa nova geração: ela não despreza as gerações anteriores. Segunda característica: ela é bem distinta das gerações anteriores. Eu trouxe aqui um pequeno estudo, não vai dar tempo, mas eu posso depois disponibilizar para os coordenadores estaduais de vocês. Vocês já ouviram falar sobre as gerações? Gerações baby boomers, gerações X, gerações Y, gerações Z. Vou passar só rapidinho com vocês. Nossa geração, ela tem uma identidade, ela tem um legado nas mãos para viver essa nova geração aqui, mas ela está convivendo com uma nova geração de jovens que pensam completamente diferente de jovens de 40 anos atrás, 50 anos atrás. E é esses jovens que o Senhor nos chama a evangelizar. Os baby boomers, aquela geração de 1945 a 1964, é a geração do trabalho, é a geração que viveu logo depois da Segunda Guerra Mundial, que eles tinham que então renovar a sociedade. Então, muita nascimento de filhos, né? Não tinham medo de ter filhos, então, para crescer a taxa de natalidade, por causa de tantas pessoas que morreram durante a guerra. Então, os baby boomers, eles apreciam então o trabalho, não querem o ócio, eles querem trabalhar, eles querem produzir, eles querem então construir algo, porque muita coisa foi destruída com as guerras. Então, é a geração, inclusive, dos nossos pais, geração do trabalho. Depois de 65 a 81, nós conhecemos a geração X, geração que sofreu já muitas transformações na sociedade, que viram na sua infância surgir a televisão analógica e passar, né? Na sua infância conheceram a televisão analógica, mas na sua vida adulta conhecem então a TV digital. Já são ligados à internet, porque conheceram, no seu tempo surgiu a internet. Eles aceitam as regras da tecnologia, eles gostam de estar envolvidos com culturas organizacionais. É uma geração de transição, 65 a 81. Depois nós temos a geração Y, que a grande maioria aqui faz parte dela, como eu, que é a geração dos multitarefas, que não concebe a realidade sem tecnologia, que coloca a qualidade da vida tem prioridade em todas as coisas. Não é só trabalhar, mas realizar-se no trabalho. Não é somente ter filhos, mas realizar-se como mãe, como pai. São empreendedores. É a geração que viu surgir todo tipo de tecnologia, que viu o avanço da internet, a MP3, MP4, DVD e daí por diante. Essa geração, a geração, irmãos, ao qual aquilo que era luxo para a geração X, para a geração Y, são produtos básicos, são coisas básicas para o seu dia a dia. Mas tem aqui uma outra geração que está aí, emergente, que é a geração Z, os verdadeiros nativos digitais, jovens que cresceram, que foram gerados no ambiente da internet, não tem uma linguagem completamente virtual, suas relações marcadas pela dinâmica virtual, aprofundaram essas relações. Então são jovens que têm valores diferentes. E essa geração, meus irmãos, veja bem, é uma geração que ela tem qualidades, porque ela tem feridas também. Ela tem dificuldade, ela tem qualidades, mas tem feridas também. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse livro aqui, ó, que eu escrevi, Sentinelas da Manhã 1. Eu coloquei um pouco as marcas dessa geração que nós temos hoje. Uma geração marcada pelo mundo virtual, pelo fenômeno da globalização, que vive uma mudança de época e não uma época de mudanças apenas, onde a fragmentação dos referenciais de sentido cresceram cada vez mais, uma fragmentação de referenciais, uma relativização dos valores, o que é valor para um não é valor para outro, uma crise de sentido nas pessoas, gerando frustração, medos, incerteza, medo de sobrar, medo de não conseguir ser alguém na vida, medo de não se realizar, medo, é uma geração do medo. Mas onde por causa desse medo, então é uma geração pragmática, uma geração imediatista. Então eles não têm então compromisso duradouro. Eles querem viver o agora, o momento. Eles querem viver o hoje, o presente, porque não sabe o que vai vir amanhã, porque as mudanças são muito velozes. Então é uma sociedade que tem que ser mais individualista, onde predomina a mentalidade, onde cada um se julga dono de suas decisões. Os meios de comunicação invadiram todos os espaços. A ciência não está a serviço da pessoa, mas do mercado. E quem é mais afetado por isso? É essa geração que está aí. Para concluir, então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vai evangelizar essa geração? quem vai evangelizar essa geração? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, as gerações que nos precederam, e que ainda, alguns que convivem ainda conosco, têm uma certa dificuldade de acompanhar o avanço da mente, dos símbolos, dos valores dessa geração. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, que também somos contemporâneos, mas tivemos a graça do batismo no Espírito Santo, nós entendemos a geração, porque nós somos parte dela, entendeu? Mas nós não somos apenas membro dessa geração, nós somos uma nova geração de apóstolos da efusão do Espírito Santo, uma nova geração. Então veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, entenda o que eu quero dizer aqui agora. Eu peço ao Senhor a sabedoria para falar, é o Espírito que grave em espetas de fogo no seu coração. Essa geração que nós estamos vivendo aqui agora é uma geração, meus irmãos, ao qual Bento 16 diz a JMJ em 2008: talvez a dificuldade que o mundo adulto tem de se aproximar do mundo juvenil seja o Espírito Santo impelindo vocês jovens a assumir essa tarefa. Aleluia. Essa dificuldade que às vezes tem de se aproximar do jovem é um chamado do Espírito, diz Bento 16 em Sydney. É um chamado do Espírito para fazer com vocês jovens, cristãos, e aqui eu digo jovens carismáticos, a assumir essa tarefa de evangelizar essa geração. E meus irmãos e minhas irmãs, para evangelizar essa geração é preciso uma nova geração. Então toma nota aí que eu vou dar agora 4 características dessa nova geração, que aqui nós vamos trabalhar nas próximas colocações. 4 características. 4 características dessa nova geração. Fernando, como nós vamos construir? Ou melhor, como nós vamos construir essa nova geração? Como nós vamos construir? Você pode colocar essa pergunta aí. Primeiro, nós vamos construir essa nova geração impulsionando a identidade carismática. Essa nova geração que está aqui, ela vai ser construída se for impulsionada a identidade carismática. Primeira linha, então, gostaria de reforçar com vocês. Essa linha nós estamos trabalhando em toda a América Latina. Como construir a nova geração? Primeiro passo, impulsionando a espiritualidade pentecostal. Quem aqui, irmãos e irmãs, teve a graça de fazer a experiência na sua vida da poderosa efusão do Espírito Santo? Levanta a mão e fala: eu. Jesus Cristo tornou vivo para você, sim ou não? Você tomou um novo gosto pela palavra de Deus, sim ou não? Você teve um grande desejo ardente de servir na igreja e evangelizar os outros irmãos, sim ou não? Meus irmãos e minhas irmãs, isso é bom? Então outros também estão esperando essa graça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o modelo dessa nova geração é Maria. Maria disse assim: como se dará isso? Eu não conheço homem algum. Como se fará isso, Fernando? Eu sou tão fraco, tão pequeno, tão pecador. A mesma resposta que foi dada para Maria é a resposta dada para mim e para você agora. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Te envolverá. O Espírito de Deus vai nos envolver. Uma nova geração que se constrói a partir do batismo no Espírito Santo. Vai ser o tema da nossa próxima formação. Eu convidei um grande líder da renovação, um grande pioneiro da renovação carismática no Brasil, para falar conosco no próximo workshop sobre impulsionar a identidade carismática. Um grande irmão. Não vou falar para vocês virem participar para saber quem que é, tá bom? Segunda linha, como construir a nova geração, Fernando? A partir das formações de jovens plenos como pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, essa nova geração aqui, não basta você apenas ensinar espiritualidade para ela. Porque eles têm, como nós vivemos um momento onde há uma ruptura dos referenciais, uma crise de identidade no nosso tempo. As pessoas esqueceram que ia ser humano. As pessoas esqueceram que ia ser gente. As pessoas esqueceram que ia ser homem, que ia ser mulher. Entendeu? Essa geração nossa é uma geração marcada por enganos, por equívocos. Então essa nova geração confusa, essa sociedade hoje de jovens confusos, na sua identidade sexual, na sua afetividade, na sua sexualidade, porque foi criado num ambiente de hedonismo, que prega o prazer sobre o prazer. A base dessa nova geração é só se emergir no meio dela, jovens, com clareza da sua identidade pessoal. Eu sou homem para a glória de Deus. Você é mulher para a glória de Deus. Como o Senhor disse para Timóteo, se você vivenciar todas essas coisas, disse Paulo para Timóteo, você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvirem. Mas primeiro salvar a ti mesmo. Timóteo capítulo 4. Só ninguém te despreze por ser jovem, mas torne-te modelo. Só na espiritualidade? Não. Na castidade, na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira de viver. Então torne-te modelo, não apenas na oração. Modelo em tudo. Modelo no namoro. Modelo na vida profissional. Modelo nos relacionamentos. Modelo na vida familiar. Modelo. Ninguém te despreze por seres jovens, mas torna-te modelo. Fernando, é o tema vital. Qual que seria o tema vital para essa nova geração, bem formada como pessoa? Trabalhar a vocação e a afetividade e sexualidade. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou convencido, que se nós não trabalharmos juntamente com a identidade carismática, a formação humana dos nossos jovens, esses jovens perdem com facilidade a graça de Pentecostes. Porque eles têm uma experiência forte com Jesus, têm uma experiência forte de batismo no Espírito, têm uma experiência de encontro com o Senhor, mas porque não sabem trabalhar com as suas questões humanas, não sabem olhar para si, vem uma confusão fora. Esse jovem, quando tem uma reação sexual, tem um desejo, tem vontades, tem anseios, ele pensa que tudo isso é pecado e não sabe nortear isso aí. E eu conheço muitos jovens, durante a caminhada, porque não entenderam aquilo que é humano, não pôde viver aquilo que era divino. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa nova geração tem que entender o seguinte: que a maior obra de Deus é você. Amém? Fala pro teu irmão, a maior obra de Deus é você. Mas fala assim, ó, a maior obra de Deus é você. Coloca a mão aqui na testa, aqui, ó. Você. Você. Repita comigo: eu sou a obra de Deus. E Deus tem um projeto. E esse projeto tem um nome. Fernando, qual é o nome do teu projeto? Esse projeto tem um nome. Qual é o nome dele? Se você não for realizado como pessoa, você não vai ser realizado como um carismático, irmão. Não vai ser. Jovens, trabalham a sua afetividade, sua sexualidade, sua formação humana. É o terceira palestra do nosso workshop. Nós vamos ter amanhã, o primeiro workshop de amanhã, ok? Ok? Estão seguindo aí? Estão vendo porque que eu estou insistindo com vocês? Então ninguém pode faltar dos próximos workshops, tá? Não gosto de ficar andando de workshop em workshop, não. Fica firme aqui. Não vai perder os direcionamentos, tá bom? Quarto ponto. Porque aqui... Ah, perdão. Vocês estão prestando atenção, hein? Gostei de ver, hein? Que beleza. Terceiro. Essa nova geração se constrói a partir do impulsionar missionário. Ou melhor, essa nova geração se constrói impulsionando a compreensão da missão. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja, ela existe para evangelizar. Se ela não evangeliza, ela perde a razão de existir. A igreja, ela é chamada a ir ao encontro das pessoas. Hoje, Papa Francisco diz, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, comunicando a alegria do evangelho. Muito bem, essa igreja, chamada evangelizar com alegria, com novidade, a igreja de portas abertas, é o que está se pedindo hoje, é a voz profética. Nós vamos falar isso na nossa terceira colocação, ok? Terceiro workshop. Então, no final da tarde de amanhã, nós vamos falar sobre missão, que é uma compreensão nova de missão. Mas eu quero aqui tratar de algo já colocando no teu coração para você entender. Missão, meus irmãos, não é apenas você fazer evangelização de casa em casa, como nós estamos acostumados. Missão não é a gente só organizar um Jesus no litoral. Missão não é você fazer uma campanha, fazer um arrastão, não. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz assim: fazer da vida uma missão. Eu sou uma missão nesse mundo. Então veja bem, levar o jovem a entender que missão é no dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente de entretenimento nós estamos, no ambiente familiar, é evangelizar a partir da realidade onde eu estou para transformar essas realidades. A Aparecida chama isso de novos areópagos, novos campos de missão. Só que isso, irmãos, é preciso nós termos uma mudança de mentalidade, porque eu conheço jovens que gostam de evangelizar Jesus no litoral, que gostam de evangelizar no arrastão, mas sendo uma pessoa do lado dele no banco, ele não tem coragem nem de puxar conversa com essa pessoa e falar para ele: Jesus ama ele. Isso é missionário? Não, não é missionário. O missionário verdadeiro, porque é aquele que não consegue evangelizar uma pessoa, nunca vai conseguir evangelizar com eficácia uma grande multidão. Nunca, irmãos, nunca. Ou você evangeliza, tem a capacidade de evangelizar um. Jesus evangelizava aquele que estava sozinho, a samaritana, mas evangelizava todo mundo. Ele entrou na casa de Zaqueu, mas pregava na montanha para todo mundo. Ele entrava na casa de Marta, de Lázaro, mas ele tinha a capacidade também de ir, né, na barca e pregar para todo mundo na beira da praia. É a capacidade de falar com todos. Uma nova compreensão de missão. Eu vou falar para vocês sobre isso na terceira pregação de amanhã. Por fim, e aqui então, agora sim eu vou concluir, gente, tá bom? Agora sim eu concluo. Eu quero dizer para vocês o quarta linha para construir essa nova geração. Uma nova geração se constrói a partir da comunhão. A partir da comunhão. E aqui então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero fazer um convite para vocês. Olhe para os meus olhos mais uma vez. Nós precisamos trabalhar pela unidade do Ministério Jovem em todo o Brasil. Aquilo que nós estamos vivenciando no nível nacional, o Estado está vivenciando, lá na diocese, lá naquele grupo de oração, lá naquele grupo de jovens mais afastado, que nós precisamos estar falando a mesma língua, unidade entre nós. Mas a unidade também, nós e o mundo adulto da renovação, os coordenadores, as lideranças adultas, unidade entre nós. Irmãos, eu quero chegar um momento onde não fale, nunca, não ouço, graças a Deus, eu vejo menos isso hoje. Mas chegar um momento onde fala assim, ó, os jovens não caminham à parte. Os jovens, eles são a nossa maior alegria. Eles são o nosso maior dom, sabe por quê? Porque os jovens, eles fazem aquilo que precisa fazer com alegria, com vigor, com dinamismo. Eles são carismáticos para valer. Nós precisamos então, irmãos, ser a alegria da renovação, não a preocupação. Não a grande preocupação do movimento, mas tem que ser a alegria do movimento. Então, unidade. Unidade também com as novas, com as expressões carismáticas que existem. Gente, eu fico doido em ver. A gente fica brigando entre nós, jovens de renovação carismática e jovens de novas comunidades. Isso precisa acabar. A geração anterior sofreu com isso, mas essa nova geração vai curar isso. Amém? Vai curar isso. Porque, veja bem, renovação carismática, novas comunidades faz parte de uma mesma corrente de graça. Eu estou aqui com vocês, pregando para vocês, irmãos, mas há 10 anos eu sou membro efetivo de uma nova comunidade. Há 10 anos eu sou missionário em tempo integral para a comunidade de presença. Vai fazer 11 anos agora, em fevereiro, de 1º de fevereiro, faz 11 anos que eu dediquei minha vida totalmente à evangelização de uma nova comunidade. Eu não deixei de ser renovação carismática por isso. Não me tornei menos carismático por isso, ao contrário. Eu estou mais carismático que antes, mais carismático ainda. E amo ainda mais a renovação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha comunidade eu aprendi a amar e conhecer mais a renovação carismática. Então, meus irmãos, não precisa ter medo. É o tempo de curar feridas. É o tempo de construir pontes. E é essa geração que vai construir pontes com a grande família carismática. Com a grande família carismática. Essa tarefa é nossa. E por fim, fazer pontes com outras expressões de juventude. Sabe quais são outras pessoas de juventude? O jovem da pastoral da juventude, o jovem dos focolares, jovens vicentinos. É difícil? Já tem alguns torcendo o nariz, é difícil? Meus irmãos, talvez era difícil para a geração anterior, para a nossa geração, vai ser na graça, no poder do Espírito, a gente vai construir a comunhão. Eu acredito que essa nova geração vai derrubar muros e construir muitas pontes, porque é uma geração que vai construir a unidade na diversidade, a diversidade reconciliadora, onde todo mundo tem o seu carisma, tem o seu papel, mas todos nós o mesmo objetivo: implantar o reino de Deus no mundo e na história. Meus irmãos, quais são então as quatro linhas para construir nova geração? Primeira, identidade carismática. Segunda, formação humana dos jovens. Terceira, dinamismo missionário. Quarto, a comunhão. Meus irmãos e minhas irmãs, preciso dizer para vocês aqui algo em alto e bom som: se essa geração assumir essas quatro linhas, pode ter certeza, a terra prometida já foi conquistada e já está em nossas mãos. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós teremos um intervalo daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, nós vamos ter um intervalo. Eu quero perguntar para vocês: vocês preferem ir para o intervalo ou tocar direto? Porque o problema é o seguinte: aqui não tem lugar para você fazer quase nada. Não tem banheiro, não tem nada. Não sei onde, nem onde tem água. Onde que é? Isso. Então assim, eu quero fazer um combinado com vocês, porque desse combinado vai depender a minha oração agora. Se eu vou demorar mais, eu vou fazer ela mais rápida. É o seguinte: se vocês falarem que quer um intervalo, eu vou liberar, vai ter um intervalo normal, tá? Aí daqui 20 minutinhos, meia hora, a gente volta. Ou a gente permanece, quem tá firme aí, continua. Quem precisar um ou outro, vai tomar uma água. Não sei onde tem banheiro aqui, eu acho que não tem banheiro não. Aonde? Só lá embaixo, só lá embaixo. O que vocês acham? Quem acha que alguns minutinhos de intervalo? 5 minutinhos? Quem acha que precisa de intervalo? Não, vamos, votação, levanta a mão. Quem acha que precisa de intervalo? Quem acha que precisa de intervalo? Ih, irmão, tá fraco aí, viu? Vai tomar água, depois você volta. Toma um golinho da minha aqui. Tá, então a gente pode continuar então? Ok, então. Irmãos, vamos rezar gostoso agora? Vamos rezar pra valer? Vamos pedir essa nova unção sobre nós? Eu quero convidar os meus irmãos aqui, coordenadores estaduais, vem aqui à frente. Você, se você estiver com alguém aí, que vem junto com você, da tua diocese, da mesma caravana, do teu estado, junta eles aí agora, junta aí, vai lá. Gente, é o workshop do Ministério Jovem, fica à vontade, pode vir aqui na frente, fazer rodinha, no meio do corredor, mexer um pouquinho das cadeiras aí, vai lá. Aqui do ladinho? Perfeito. Tá bom. Quem está sozinho? Você não está sozinho, porque o Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, irmão. Fica na fé aí agora. Quem está aí com seus grupos, vai juntando agora aí. Isso, vai juntando. Se você veio só da sua cidade, da sua caravana, não tem problema. Coloca a mão no seu coração. Vamos silenciando um pouco agora, irmãos, para você entender o que nós vamos vivenciar aqui agora. Isso, vai lá, vai juntando. Essa oração aqui agora é uma oração de apropriação das graças e das bênçãos de Deus. Escute, presta atenção aqui agora, escute. Escute. Quem aqui participa da renovação há mais de 10 anos, levante a mão, mais de 10 anos, isso, entre 5 e 10 anos, levante a mão, entre 5 e 10 anos, entre 3 e 5 anos, 3 e 5 anos, menos de 3 anos, menos de 3 anos, isso, é um público bem diverso, não tem problema. Irmãos, uma coisa é certa: se você está aqui na caminhada há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, eu não sei. A única coisa eu sei é que uma nova onda do Espírito vai vir aqui nesse lugar agora. Uma unção de um novo Pentecostes para levantar essa nova geração. Essa nova unção, preste atenção. Nós estamos chamando ela no mundo de chuva da primavera. Chuva da primavera. Essa nova unção, É um santo, estamos orando no mundo inteiro em preparação para o jubileu de ouro. Porque nós, é uma nova geração, é uma nova missão. E São Tomás de Aquino ensina, na Suma Teológica, a cada nova missão, Deus concede uma nova unção. Vamos repetir juntos? A cada nova missão, Deus concede uma nova unção.
Deus concede uma nova.
Nesse tempo, o Senhor me confia.
O Senhor me confia
uma nova missão.
Uma nova missão.
A missão de levar para essa geração atual.
De levar para essa geração
a graça do batismo no Espírito Santo.
A graça do batismo no Espírito Santo.
Para essa nova missão. Para esses novos desafios. Eu preciso de uma nova unção. Eu preciso do poder do Espírito. Eu preciso da unção do Espírito. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre mim, vem sobre cada um de nós. Senhor amado e bendito, eu quero te suplicar e implorar de todo o meu coração. Derrama sobre mim, derrama sobre esses meus irmãos que estão aqui, a unção de um novo Pentecostes. Vai levantando os seus braços, meu irmão. Vai levantando o braço do seu irmão, a minha irmã. E vai pedindo agora essa nova unção. A unção desse novo tempo. A unção para essa nova geração. Uma geração carismática. Uma geração bem informada na sua humanidade. Uma geração missionária. Uma geração que vive a comunhão. Vem, Espírito. Derruba as barreiras. Todas as barreiras. E constrói pontes, meu Deus. Vem, Espírito Santo, para esse novo tempo, para esse novo momento da história. Levanta-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Enche-nos de poder. Enche-nos de graça. Enche-nos de vida. Vem, Paráclito. Vem, Consolador. Vem, Espírito da Verdade. Tira o medo. Tira a covardia. Tira a insegurança, tira o abatimento, tira o desânimo, arranca do nosso peito, Senhor, o coração de pedra, e dai-nos um coração de carne, um coração novo, um coração aberto à tua graça. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre cada um de nós. Levanta uma nova geração, meu Deus. Uma nova geração de apóstolos da infusão do Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
O Espírito de Deus está nesse lugar.
Oh, aleluia!
O Espírito de Deus se move nesse.
Ele está se movendo aqui, levantando uma nova geração.
Está aqui para consumar.
Aleluia.
Está aqui para libertar.
Glória a ti, Senhor.
Está aqui para guiar o Espírito de Deus.
Mais uma vez, proclama a verdade. O Espírito de Deus está aqui, irmão.
O Espírito de Deus
agindo com poder.
Nesse lugar.
Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Está aqui.
Está aqui para consolar.
Está aqui para libertar.
Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Está aqui.
Levanta a mão no seu irmão e canta. Move então em mim, Espírito Santo. Move-te. Aleluia. Move-te em mim. Pode ser melhor. Move-te em mim. Move-te em mim. Vamos cantar mais uma vez essa canção, mas espero que eu dê uma orientação. feche os seus olhos. Sinta apenas a mão do seu irmão. E ouça. Você que está aqui agora, talvez você não, talvez você é muito novo de caminhada. Não esteja entendendo bem o que nós estamos falando aqui. Eu quero explicar para você apenas uma frase. O Senhor te escolheu, te chamou para essa grande corrente de graça que é a renovação carismática. Está levantando você hoje para levar para uma multidão de jovens a graça do derramamento do Espírito Santo. Talvez quando fui falando aqui da geração década de 90, você foi lembrando assim: Fernando, eu sou parte desse grupo que começou a caminhada a partir da década de 90. E você se perguntou assim: será que eu recebi o batismo no Espírito Santo? Será que eu fui batizado mesmo no Espírito Santo? Eu quero dizer para você alguns sinais, irmãos, de quem foi batizado no Espírito. Quem foi batizado no Espírito nasceu de novo. Escute, escute. Quem foi batizado no Espírito redescobriu a palavra de Deus na sua vida. Quem foi batizado no Espírito descobriu o que é a vida de oração pessoal. Quem foi batizado no Espírito descobriu os carismas, as línguas, a profecia, as curas, os sinais, a ciência, a sabedoria. Quem foi batizado no Espírito, irmão, redescobriu a alegria de evangelizar. Eu não sei se você foi batizado. Se você foi, eu não sei. Mas levanta o seu braço e vamos pedir agora a graça do batismo no Espírito Santo. O verdadeiro batismo no Espírito. Vai cantando, vai cantando. O Espírito de Deus está neste lugar.
O Espírito de Deus está nesse lugar.
Aleluia.
O Espírito de Deus se move nesse lugar.
Proclama, Ele está aqui.
Está aqui para consolar.
Eu quero fazer uma pergunta. Você realmente acredita naquilo que você está cantando? Que o Espírito de Deus está aqui? Aqui para consolar, aqui para libertar, aqui para curar. Ele está aqui, irmãos. Vamos fazer um gesto muito simples aqui agora. Eu não sei como vocês estão organizados aí. Nós vamos orar uns pelos outros agora nesse momento. Nós vamos pedir uma graça. Se esse irmão não foi batizado no Espírito Santo ainda, que ele receba hoje. Peraí, escute, vocês vão se organizando. Escute primeiro a orientação. Se ele não foi batizado no Espírito Santo ainda, que ele seja batizado hoje pela primeira vez no Espírito Santo. Ele se levante como um homem novo, como mulher nova. Porque eu quero proclamar para essas pessoas, porque eu sei que tem alguns que não receberam essa graça ainda, porque é uma graça poderosa, irmãos, que muda a vida das pessoas. Se não aconteceu com você, eu quero proclamar em nome de Jesus que vai acontecer agora nessa oração. E aqueles que já foram batizados no Espírito estão precisando de um reavivamento. De um reavivamento. Para esses, nós vamos pedir esse reavivamento impondo as nossas mãos. Então, com esse grupinho que você está aí, se organize. Você vai um grupo no meio primeiro, divida a metade, depois a outra metade fica fora rezando. Se vocês estão em 10, 5 vai no meio e 5 fica para fora. Se vocês estão em 8, 4 fica para fora, 4 vai no meio. Se estão em 2, um de ajoelho, você reza pelo outro, depois vai rezar por vocês. Se você está sozinho, procure alguém para rezar por você, mesmo que seja de outro estado. Estenda as mãos agora sobre este irmão. É um gesto muito simples, é um gesto carregado de amor. E peça apenas uma coisa, do jeito que você quiser, em pé, de joelho, sentado, você vai pedir assim: Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, batiza pela primeira vez, se ele nunca foi batizado, batiza pela primeira vez no teu Espírito, este meu irmão, essa minha irmã, se ele já foi, Senhor, dá um poderoso reavivamento, um poderoso despertar espiritual. E peça, meu irmão, minha irmã, que o Espírito manifeste em carismas, em profecia, em línguas. Derrame e distribua muitos dons. Peça para o Espírito levantar um jovem verdadeiramente carismático. Uma jovem verdadeiramente carismática. Peça essa graça agora ao Espírito. Peça esse dom agora ao Espírito. Que o Espírito possa fazer ele nascer de novo, para que ele possa amar a palavra, ter uma vida de oração pessoal verdadeira, autêntica, um desejo de servir, de evangelizar. Vem Espírito Santo, renova, Senhor, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, e levanta esse meu irmão, essa minha irmã, para essa nova geração. Vem Espírito de Deus, como um novo Pentecostes. Vai orando no Espírito, vão deixar os carismas se manifestarem, os carismas do Espírito, que o Senhor vai olhar para a nossa palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de profecia, palavra de edificar, consolar, corrigir a trajetória da vida desse irmão. Vem Espírito, Senhor, eu te peço hoje, para essa nova geração de líderes, de servos jovens que estão se levantando, Senhor, derrama uma nova unção para esse novo tempo, levanta uma nova geração de carismáticos, Senhor, cheios do seu Espírito Santo, inundados pelo teu Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Vai orando em línguas, vai orando no Espírito, vai orando suavemente no Espírito, vai orando suavemente no Espírito. Vai pedindo para o Senhor palavras de sabedoria, de ciência. Peça a manifestação dos carismas do Espírito. E vai silenciando o teu coração para ouvir o que o Senhor quer colocar no teu coração para a vida desses irmãos. Você pode ir partilhando com esse irmão no ouvido dele, no ouvido dela, ou por esse grupo que vocês estão rezando. Eu sinto o Senhor dando muito encorajamento a pessoas que chegaram aqui, muito abatidas, muito desanimadas. O Senhor está dando para você um ânimo que você nunca experimentou até hoje, um impulso que você nunca experimentou até hoje, é uma graça muito grande. O Senhor está concedendo a muitos de nós aqui. Vai partilhando. E conforme vocês forem partilhando, vai levantando os irmãos. Você vai dar um abraço nesses irmãos, dizendo assim: você faz parte dessa nova geração. Seja bem-vindo a essa nova geração. Seja bem-vinda a essa nova geração. Bem-vindo, bem-vindo a essa nova geração. Enquanto nós vamos cantando, você pode ir trocando. Quem não recebeu oração ainda, receba oração agora. Vamos trocando. Quem não recebeu oração ainda, que receba oração agora. Isso.
O Espírito de Deus está nesse lugar.
Batismo no Espírito. É isso que nós queremos, Senhor. Está aqui.
Está aqui para consolar.
Está aqui para libertar.
Está aqui para libertar.
Está aqui para guiar.
Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Morte em mim.
Toca a mente e meu coração.
Enche o meu coração.
Enche minha vida, Senhor.
Enche minha vida com Deus.
Vai orando, vai pedindo para o Espírito se mover na vida desse irmão. Se mover na vida dele com poder. Tocando a mente, tocando o coração. Enchendo a vida desse irmão com o amor que vem do Senhor. Uma unção de poder, irmão. Uma unção que levanta um jovem novo. Homem novo, mulher nova. Uma unção que coloca de pé discípulos e missionários. Profetas e adoradores. Uma unção que coloca de pé um povo novo, um povo santo. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Eu te peço agora, Senhor. Se este meu irmão, se esta minha irmã até hoje não foi batizado verdadeiramente no teu Espírito, conceda essa graça, Senhor. Esse batismo no Espírito verdadeiro, real, genuíno, que transforma, Senhor, o mais íntimo desse meu irmão, dessa minha irmã. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo inaugurando um tempo novo de graça, de vida nova na vida dele e dela, despertando ele para a palavra, para a oração, para os carismas, para o testemunho. Oh, candarabasuri balara, candarabala. Oh, lalabandore, candarabala, lalabandorelele. Igoro, candarabandore, candarabandorelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Vem Espírito, vem Espírito. Conceda também um reavivamento, Senhor. Reavivamento para quem já receber essa graça, mas precisa de um renovo, Senhor. clama, chama, meu Senhor. A chama de Pentecostes, vem Espírito Santo. Reinflama, reaviva os carismas, os dons, vem Espírito. Orando-me suavemente. O Senhor foi dando para vocês palavras de edificação, emoções, inspirações. Escute. Vai compartilhando com esse irmão, com essa irmã. Certamente o Senhor quer edificar esses irmãos, consolar esses irmãos, corrigir até mesmo a trajetória, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo em tudo que Ele faz. Vai partilhando. Se for partilhando, você pode ir levantando esse irmão, essa irmã, e acolhendo com um abraço, dizendo para ele assim, pessoalmente para cada um: você faz parte dessa nova geração, você foi escolhido para essa nova geração de carismáticos que está se levantando, nova geração de apóstolos da efusão do Espírito Santo. Vamos cantar para nós encerrarmos esse momento. Vamos cantar juntos.
O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está nesse lugar. Solta tua voz, já vem. O Espírito de Deus se move nesse lugar.
Graças que o Senhor concedeu a ela por resgatar na igreja a oração de louvor, um louvor livre, um louvor espontâneo, um louvor com o coração cheio e transbordando de gratidão. Levante seus braços, louvemos e agradeçamos ao Senhor por essa graça derramada sobre nós. Bendigamos o nome do Senhor por esse novo tempo, por esse tempo de bênção, esse tempo de graça que Ele derrama sobre nós. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por essa nova geração que está levantando. Bendito seja o Teu nome por essa nova unção.
Por olhar para nós, não desistir.
Bendito seja, Senhor, por esse tempo de graça, de derramamento do Teu Espírito. Toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Por esse momento abençoado, o Senhor nos deu a graça de vivenciar agora juntos no Teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Receba, Senhor, todo o júbilo que emana do nosso coração. Glórias a Ti, louvores a Ti, exaltados do Teu nome, glorificados do Teu nome. Vamos aplaudir o Senhor que é digno de todo louvor, irmão. Glória a Ti, Senhor. Receba o nosso aplauso, nosso carinho, nosso louvor, nossa gratidão. Aleluia. Glória a Ti. A gente faz de tudo para não atrapalhar os vizinhos, né? Mas tem hora que... Falta só esse fechamento só, né? Então tá bom. Podemos voltar para os nossos lugares em silêncio para reencontrar os nossos lugares. Vamos lá. Volta aos seus lugares. Vamos rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça.
O Senhor me recordou uma coisa no coração, depois, se tiver uns dois minutinhos, eu posso partilhar.
Vamos encontrando nossos lugares, quem ainda não se encontrou em silêncio, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Foi bom esse momento? Valeu? Quem faz parte dessa nova geração, levanta a mão e fala, eu. Amém. Gente, se vocês manterem a tocha acesa, o fogo de Pentecostes vai continuar sendo lastrado na igreja e no mundo. Amém? Então, glória a Deus, então. Meus queridos, eu dei apenas uma introdução falando sobre as linhas, lembram? As linhas que nós vamos priorizar esses dois anos, 2015, 2016 e 2017, a grande celebração para o jubileu. Qual que era a primeira linha que nós vamos estar priorizando? Para identidade carismática. E para nos refletir com isso, né? Eu convidei um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma admiração também, que é o Reinaldo Bezerra, dos Reis. Vem cá, Reinaldo. Vem aqui. Vamos com uma salva de palmas, Reinaldo. Quem conhece o Reinaldo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem não conhece, é mais fácil. Eu quero apresentar, porque eu sei que às vezes o Reinaldo ele não gosta de ficar falando muito, né? Mas eu gostaria de apresentar o Reinaldo para vocês. O Reinaldo é um dos pioneiros da renovação carismática no Brasil. Teve a graça de fazer parte do primeiro grupo de oração, poder dizer assim, surgiu no Brasil. As primeiras experiências de oração que aconteceram no Brasil, ele pode até falar um pouco sobre isso. Reinaldo, graças a Deus, já foi coordenador já nacional da renovação carismática, já foi coordenador do estado de São Paulo, já foi membro do ICRIS, Serviço Internacional da Renovação. É um grande líder, um homem querido. E estrategicamente, e também pelo carinho que nós temos também, eu tenho convidado nos últimos tempos para contribuir com o Ministério Jovem. Esteve conosco agora recentemente, falando com os coordenadores estaduais do Ministério Jovem, antes do ENGE. E foi tão bom com a gente lá, gente, que a gente quis partilhar com vocês também aqui no ENGE. Então eu convidei ele aqui, ele aceitou o convite. E ninguém melhor do que ele, uma pessoa que tem essa trajetória há longo tempo já com a renovação, desde os seus primórdios, que está aqui hoje, dando testemunho de fidelidade, essa graça da renovação, para partilhar com essa nova geração o que é essa identidade carismática. Então, quero pedir para você estender suas mãos aqui para ele. Vamos pedir para o Espírito Santo iluminá-lo, agraciá-lo com mais sabedoria, uma nova unção, inspirar aquilo que é necessário a ele falar conosco aqui, de tanto que o Senhor tem derramado sobre a igreja através da renovação carismática e na renovação carismática. Senhor, te entregamos uma vez mais o Reinaldo em tuas mãos. Pedimos, Senhor, derrame sobre ele mais uma vez o teu Espírito, ungindo, capacitando para este momento, que seja
uma unção para agora, para este momento, Senhor, com graça, com sabedoria, com profetismo, com poder, para que um momento de profunda edificação possa acontecer agora para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos presenteado com a presença dEle, e que o Senhor seja glorificado com tudo aquilo que nós vamos vivenciar agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Mais uma vez.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Tudo bem? Que bom. Uma alegria estar com vocês. Alegria mesmo. Sempre é muito bom partilhar a nossa fé, a nossa identidade. E vocês não são o futuro da renovação, né? Vocês são aquilo que a renovação precisa hoje. Esse rosto de ânimo, de entusiasmo, de ousadia, de coragem de quebrar paradigmas, para que a gente continue sendo renovação. Porque a renovação que não se renova, fica pelo caminho. E vocês são a garantia disso. Não pode se esperar renovações significativas